Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. Por esse tempo chegou a Santa Rita do Paranaíba, vindo de C. Paulo, pela cidade de Uberaba, o de Anselmo de Sá. Entre nós, quanto tem progredido a tal Uberaba, no antigo sertão da farinha podre. De bem poucos anos, só havia lá poeira vermelha que era um inferno. Contínuas trovoadas roncando grosso, uns casarões sombrios de cumieira muito alta e aspecto sinistro, o bom capuchinho Frei Germano, com as suas eternas observações meteorológicas, o velho tenente-coronel da Guarda Nacional Sampaio, advogado provisionado e membro do Instituto Histórico, além do João Caetano, o homem mais pacato do mundo, mas que de cada vez que abre a boca, e muito de mansinho, começa a falar, provoca toda a parte um babarulho dos 600 protesto gritos. Grisbus, virulenta aliações, ações e até tiros de garrucha. Mas hoje, sim senhor, a tal Uberaba já faz figura de grande cidade. No interior, posso bazares com as vases de luxo e mais isto aqui, aquilo, aquilo no outro, coisa de encher o óleo. Da um narginha era a linha de bondes, confeitarias e gás de iluminação, se não for luz elétrica, a imitação e moda de Juiz de Fora que, só por isto, quer por força ser a primeira cidade de Minas Gerais e sofa das outras com desdém. Asseverou-me, pelo menos, bem proximos todos aqueles aquelhosos os melhoramentos o Borges Sampaio, o tal membro do Instituto, quando por lá passei. Acho, contu que o homem, aliás com excelentes intenções, tem patriotismo demasiado berabense e inflamável. Voltemos, porém, à nossa história. Atravessava o de Anselmo de Sajdar de o Grande Rio e com muita da bagagem, pois viajava como um lor. Vi-os, pois, levado a pousar em Santa Rita de Cacia. Era esse moço parente chegado dos Confúcios e Sócrates da família dos Craveiros, ligados por laços de afinidade com os Mores, Abreues, Fleres, Rodrigues, Jardins em Bulhões, gente toda de alto coturno no meu Goiás, descendentes até do celebre conde, depois Marquês de São João da Palma, antepenúltimo capitão-general e governador da Pitapenia, apresentar armas, e que lá fez maravilhas nos seus 5 anos de mando absoluto e violento. Demais, todos na minha erra, quase sem excepção, pretendem provir daí aquele grande papão, e isto tem alguns inconvenientes. Querem uma prova? Em certo dia, um versejador de ocasião, candidato a não sei que lugarzinho, foi procurar, aqui, no Rio de Janeiro, um dos filhos do Marquês. Esse bem averiguado. Toca a esperá-lo, e nada do protetor dignar-se aparecer. Esgotada a paciência a contemplar um retrato, tamanho natural, do venerabundo e temível fidalgo, todo coberto de dourados e fitões, pregou-lhe afinal o tal pretendente embaixo na moldura com um nete, uma quadrinha altamente crespa e pornográfica, relativamente à honra materna e ao esquecimento em que essa mãe era tida.
Que desaforo!
Safou-se deixando o mote, sem esperar pela glosa. Que desaforo! O tal marquês e cumpre-me, entretame. Dizel a bem da verdade histórica, deixou em todas as capitânias onde esteve e governou um mundo de filhos naturais. O excelentíssimo senhor capitão-general era povoador por excelência. Compreendia, e tinha razão, que o Brasil, antes de tudo, precisava e ainda precisa de gente. O pós, no desenvolvimento do seu programa administrativo, aplicando com entusiasmo multiplicamini de Jeová, nem melhores serviços podia prestar à aqua-rua de Portugal, deixando raças da Ratfors da Noleza pecundado o cumprimento do outro preceito crescite. E das mais obrigações, pagar impostos, ser soldado da Harry, etc, etc, estou, porém, saindo demais da nossa estrada. Ah, se eu tivesse ensejo, desfiava muita coisa interessante sobre Goiás. Lembro Brando também dos homens notáveis que ele tem dado átria, pois me pesa deverras o menospreço com o que por aí costumam falar do meu cantinho natal. Conhecem, porventura, o padre Manuel José Fogaça, que foi prior da igreja de Louinhã, em Portugal, ibs por resignatário de Malaca? Pois bem, era filho de Goiás. Conhecem Álvaro José Xavier, comendador de Cristo e brigadeiro reformado, presidente da junta do governo provisório. E Luiz Antônio da Silva e Souza, eleito para as cortes de Lisboa, mas onde não esteve, professor público de gramática latina. E o general Curado, Joaquim Xavier Curado, quem se recorda mais dele? Gran Cruz do Cruzeiro, comandou em chefe exercícios e ganhou batalhas campais. Veio à luz do dia em Jaraguá. Como é que um cidadão goiano nascido tão longe, no miudinho arraial do Conego, foi fazer o diabo pintar a manta no Rio da Prata, malhando sem tréguas nos castelhanos, dando-lhes bordoeira de criar bicho e trazendo-os de canto chorado, é o que custa-se crer. Tenham, porém, paciência a esta história que não me deixa mentir. E tantos outros padres, uns com outros presbíteros seculares e fim, renque de gente do mais subido valor e posição e que deixou numerosa e estimável prole. O certo é que, em Goiás, predomina muito o sentimento aristocrático e separação de castas. Não sou filho das ervas, diz lá tudo cheio de sivos um deles mortas, e firme nisso, ninguém o faz arredar pé. Pois o nosso de Anselmo de Sá era desses que não tinham sido achados debaixo de mó de um pé de couve, e de tu tirava não pouco o guco, olhando aos mais bem do alto da sua importância, e com ares de sincero pouco caso por meio mundo. De que lhe serviu, porém, foi botar os luzios na ciganinha, isas, ficou no beiço logo, no dia da chegada, pela tardinha, tal qual um lambarizinho do Paranaíba, fisgado na bócoca por apontado e despiedoso anzol. Isso não no rio, mas na novena que se estava rezando a igrejinha, por signal que o sacristão, o Quincas Malhado, já de miolo mole, fazia vezes de padre, e puxava as rezas e ladainhas num latinório levado da breca, e que o padre eterno, apesar do seu poliglotismo, custaria bem a entender. Lá estava a nossa jejeca encher a carunchosa matrizinha com as irradiações e o esplendor da sua beleza. Também foi o doutor Garpreiro óleo em cima e ficou conto tonto, abestalhado, beidificado, histórica a palavra do senhor Silveira Lobo. Aristides, o justo. Nem me lembro bem como os franceses chamam esse repentino estado d'alma, a tal fulminação. Meu professor de francês foi tão fraco. Por isto não me arrisco, podia escrever alguma asneira. Mas quem é aquela moça? Perguntava o Anselmo Sassarapantado, sofrego, a quantos o rodeavam. Aqueles olhos, são Deus. Que relâmpagos desferiam. Por isso, quando pousaram bem em cheio no doutor Eco, sentiu-se este desfalecer todo derretido de gosto, julgando-se na obrigação de sorrir aparvalhadamente, mas a suar frio, quase a tiritar,